Agora são 4 horas 12 minutos, nosso assunto agora é educação. E algo que os brasileiros, principalmente, vamos pegar aí a população de Maringá e região, presencia isso cotidianamente. Eu estava até conversando aqui com a Viviane, que já vou apresentar a vocês, ela que é minha entrevistada, e ela colocava isso. Nós andamos hoje em quadras que você tem 4, 5 escolas de ensino à distância. Também se multiplicaram as escolas de ensino presencial no ensino superior. Maringá tem quase uma dezena delas funcionando. Instituições que são, né, de grande, médio e pequeno porte. Mas também se multiplicaram as instituições de ensino à distância. O país está em crise. Dados apresentados, inclusive, pelo próprio MEC e de sindicatos ligados ao setor, mostram que as escolas de ensino superior privadas estão vivendo uma crise que já se concentra aí nos últimos 4 anos. Queda de 30%, inclusive, em matrículas. No sentido inverso, o ensino à distância cresce e se multiplica. Será que o ensino à distância vai acabar com o ensino presencial? Para responder a esta e outras perguntas em relação a esse tema, eu tenho aqui comigo a consultora educacional, doutoranda em tecnologia educacional pela PUC São Paulo, Viviane Marques Goy. Vou chamar de professora, pode ser?
Ah, pode.
Só para poder me sentir mais à vontade. Professora Viviane, antes de mais nada, boa tarde, obrigado por aceitar o meu convite.
Boa tarde, Gilson. Muito obrigada, que agradeço o convite para a gente poder trocar uma ideia.
Bom, a pergunta é aquela que eu comecei a minha exposição. O ensino presencial vai acabar? O ensino à distância vai crescer? Estamos num processo de transição? O que está acontecendo com a educação superior?
Gilson, como, né, falávamos, eu acredito que não vai acabar, né? O presencial não vai acabar. Nós temos um ensino clássico aí, onde ainda hoje as pessoas preferem, se a gente perguntar, teve uma pesquisa agora há pouco, de uma associação brasileira de mantenedores de ensino superior, onde perguntaram para pessoas aleatórias, assim, qual é a modalidade que tu mais gosta, né, que tu prefere, sem citar nada, ainda a preferência é pelo presencial. Mas o EAD tem mais acesso, né? Por esses, essas variáveis aí que tu apontou. Valor, acessibilidade, flexibilidade, enfim, várias variáveis que levam em consideração. Vai acabar? Não, não vai acabar o presencial, não. Nós temos perfis de alunos para o presencial e nós temos perfis de alunos para o EAD. O que está acontecendo é que nós temos muito mais instituições aí oferecendo uma modalidade aí relativamente nova, frente ao presencial, onde o acesso, a oferta está muito grande e cada dia mais o maior número de cursos, maior número de modelos, e então as pessoas têm mais acesso. Valores,
agora, você estuda exatamente tecnologia educacional. E quando a gente fala de ensino à distância, você está falando de tecnologia. Mesmo no ensino presencial, tem mudado a tecnologia em relação à educação. Quem é o aluno que procura ensino à distância? Qual aluno que ainda prefere o presencial? Como que a tecnologia pode ajudar o aluno? Ou como ela pode cair naquele discurso que você que trabalha na área há muitos anos, sabe? De que quando o ensino à distância surgiu, alguns pensaram, bom, agora a educação vai sucatear de vez. Como é que a gente pode entender? Perfil e ambiente de estudo, o que cresce e o que diminui.
Muito bom. Gilson, a tecnologia só vem a favorecer, né, o nosso ensino, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade EAD. É claro que na modalidade EAD a tecnologia ela é imprescindível, né, porque no mínimo um ambiente virtual de aprendizagem eu tenho que ter, ou uma sala de aula virtual, se assim eu posso chamar, para que o aluno tenha acesso aos conteúdos. Algumas instituições utilizam mais, outras instituições utilizam menos. Ao mesmo tempo que no próprio presencial, nós utilizamos a tecnologia. Tem instituições que investem muito. Então, desde as bibliotecas virtuais até acessos, né, até computadores muito evoluídos, laboratórios de ponta, equipamentos, digamos assim, totalmente diferenciados. Então, quem são os alunos? Quem que busca, né? Como a gente falou, que tem perfis diferentes. Hoje, o nosso aluno, tanto do presencial quanto do EAD, os melhores alunos, digamos, são aqueles que vão buscar cada dia mais. Onde que eles vão buscar? Na tecnologia, né? Hoje, nós temos um aluno da educação à distância muito mais autônomo, muito mais curioso. Então, se ele se depara num determinado conceito onde ele já não entendeu, ele já vai buscar numa outra ferramenta, num outro site, numa outra fonte, digamos assim, pesquisar o que ele ainda não descobriu. Então, nós temos hoje lugar para todo mundo, tá? Não vamos acabar com o presencial e a tecnologia só veio aí para nos ajudar, com certeza.
Entre a redução do presencial e o crescimento à distância, vou brincar aí, vai dar casamento? Quer dizer, no final das contas, a gente vai ter um ensino que a gente chama hoje de híbrido, porque você colocava uma cena, antes da gente entrar na entrevista, que eu acho muito legal. A gente às vezes está no ensino presencial, com o aluno que não está presente, né? Quer dizer, ele está fisicamente lá, mas está com o celular na mão, mexendo. Quer dizer, ele está à distância, né? Esse ensino híbrido e esse casamento de tecnologia do presencial da distância pode favorecer? Isso vai se multiplicar e como?
Com certeza. O crescimento do híbrido hoje no Brasil, ele está muito forte. Muito forte. São semipresenciais ou híbrido, né? Cada instituição tem uma nomenclatura. Mas o que significa? Significa que o aluno ele pode ter alguma parte usando a tecnologia, usando no momento da educação à distância, né, totalmente voltado, sendo EAD, mas ele tem momentos presenciais obrigatórios. Então, por exemplo, os laboratórios, as diretrizes, primeiro que as diretrizes curriculares nacionais são as mesmas, independente da modalidade que ele vai ser oferecido. Então, se eu tenho que estudar matemática num determinado curso, seja presencial ou à distância, ele vai ter que estudar aquela matemática, isso é fato, a matriz é a mesma. Uhum. Então, o que que acontece?
Quando ele vai utilizar o ensino à distância ou presencial, o aluno está envolvido no ensino à distância, está envolvido no ensino presencial, você tem a questão do ensino híbrido, que ele estava comentando, que você vai ter uma convergência, um casamento, né?
Isso.
Esse aluno vai ter mais facilidade de acessar a tecnologia e ter acesso àquilo que você está falando das dúvidas, né? Eu vou dar um exemplo mais prático, tá? Você tem cursos, que a gente até comentava antes da entrevista, que é impossível você ter ele à distância. Ah, que você vai precisar de laboratórios.
Até os conselhos às vezes não permitem, né, Gilson?
E você tem algumas teorias que são capazes de serem feitas à distância.
Sim.
Né? Uhum. Como é que o aluno pode aproveitar tecnologia para se sair melhor na distância, na teoria, do que no presencial? Quer dizer, como é que a tecnologia pode ajudar ele?
Não, com certeza. Aí, como eu estava falando, ele utiliza de momentos presenciais, obrigatórios, e da tecnologia para ter a parte teórica, e momentos presenciais obrigatórios para ter a parte de laboratórios, o que as diretrizes obrigatoriamente exigem que o curso seja. Então, às vezes, as instituições estão crescendo muito nessa área do híbrido. Por que acontece? Os alunos que estudam presencialmente, no momento que são perguntados, questionados, se eles fariam um curso híbrido, sendo que eles teriam os momentos presenciais obrigatórios e uma parte utilizando a flexibilidade da tecnologia, a resposta é sim. Então, com certeza, esse casamento vai dar casamento, sim.
Agora, do casamento, tem alunos, ouvintes nossos perguntando sobre isso. Um deles é o Júlio Colela. Ele diz o seguinte, ó, sobre os híbridos, a pergunta dele. As engenharias clássicas, né, por exemplo, lá, em EAD. Fazer engenharia no EAD é complicado? Quais as dificuldades das engenharias clássicas no ensino à distância? E aí ele pergunta sobre um curso que é polêmico, teórico, direito. Já se tentou ensaiar muitas vezes o ensino à distância. Por que que não tem ainda o direito à distância?
Vamos lá, engenharia. Vamos começar pelas engenharias. Hoje nós temos várias instituições que já oferecem cursos de engenharia à distância. E são cursos excelentes, Gilson. Tá? Por quê? São cursos, como nós estávamos falando, a história do híbrido, né?
Primeiro, quando teórica, você fala de engenharia, você fala de engenharia civil, você fala de engenharia
Todas as engenharias, química, todas elétricas, todas mecânica. As engenharias, todas as engenharias. Mas olha o detalhe, nos polos que oferecem, polo de apoio presencial são o que nós temos nas outras cidades que não são a sede da instituição, tá? Então, por exemplo, os laboratórios que tem nos polos são exatamente iguais ao que eu tenho na sede. Então, se um aluno faz engenharia civil na instituição X, se ele faz naquela cidade, ele vai ter todos os laboratórios, obrigatoriamente, todos os laboratórios para ele fazer as aulas presenciais obrigatórias.
Então, quem monta um polo de um curso de engenharia, né, tem lá a instituição principal, você tem um polo numa cidade, quem monta o polo tem que ter essa estrutura.
Toda a estrutura.
Senão ele não abre o polo.
Não
existe
pode
como
abrir.
Você abrir.
Não tem como abrir. Não tem como abrir. Hoje ainda nós temos a flexibilidade de alguns cursos ter convênios. Por exemplo, o polo vai oferecer educação física à distância. Então, ele não precisa lá ter uma quadra de basquete, ele não precisa ter uma piscina. Então, ele pode ter convênio com instituições, com academias que oferecem esses espaços,
estrutura.
Essa estrutura. Mas aí é acompanhado por professores da instituição, que no caso são do polo, organizados pelo polo, para acompanhar esses alunos e fazer
essas
avaliações.
Bem rapidinho, eu já quero entrar na pergunta do direito do nosso aluno. Se de repente você faz um convênio com uma academia, como você falou, para usar a estrutura dela, dela. Perdeu esse convênio, perde o curso também. Quer dizer, existe uma fiscalização constante.
Claro,
existe. O aluno pode fazer uma denúncia, por exemplo. Estou fazendo engenharia, não tem laboratório, de repente.
Os alunos hoje são os próprios fiscais, né, Gilson? Porque no momento que ele faz uma matrícula, onde ele tem que ter uma aula de natação e ele a instituição não oferece a piscina para ele, com certeza ele vai fazer essa denúncia. Então, os próprios alunos são fiscais.
Viviane, direito. Por que não tem ainda a distância? Ah. E tem todo o estudo, todo uma luta de alguns e alguns contra isso.
Na verdade, a OAB não permitiu ainda, né? Nós temos ainda uma discussão muito forte. Seria um curso que todos acreditam que a demanda seria altíssima. É um curso, a maioria, teórica, né? Então, não teria o porquê não ter, e claro que tem os momentos presenciais, né, os fóruns, uhum, todas as atividades presenciais, as atividades práticas que seriam feitas da mesma maneira, nos fóruns, nos escritórios, com os estágios, porque todos os estágios, independente do curso, eles são feitos da mesma maneira, presencialmente.
Uma pergunta puxando, que eu estava te falando, inclusive, antes da entrevista, a brasa para minha sardinha, né, como professor, você também, né, trabalhou como docente muito tempo. O professor muda, porque a gente tem a formação docente sempre ligada àquela coisa clássica, sala de aula, giz, apagador. E quando você fala do ensino à distância, a coisa muda também. O professor muda. Se a gente fala muito do aluno, o aluno está mais ligado em tecnologia, ele está procurando outros meios, ele está aprendendo disciplinas teóricas com instrumentos tecnológicos novos. Também o professor muda.
Ah, eu acho que a gente evolui.
Uhum.
Eu acho que a gente
evolui. O que muda no professor?
Eu acho que essa busca incessante pelo mais. Acho que a busca incessante pelo conseguir fazer com que o nosso aluno busque aquele conhecimento que eu acho que hoje é a discussão que nós temos que ter, né? O aluno, eu vou ter, como a gente falou antes, a gente vai ter aluno bom e aluno ruim em qualquer sala de aula, tanto presencial quanto EAD. E aí eu acho que cabe também ao professor instigar esse aluno a levar metodologias diferentes. Então, nós, enquanto professores, nós também mudamos. Eu acho que a nossa busca pelo mais, pelo fazer com que o aluno também busque mais e nos cobre mais também, eu acho que essa é a chave do sucesso aí hoje. Então,
você calcula, então, que isso aproxima mesmo a distância, muito mais o aluno do professor, e o professor tem que ficar muito mais próximo do aluno por meios que antes eram considerados um problema para a educação.
Com certeza.
Como o smartphone, por exemplo.
Com certeza. Como a gente estava falando, às vezes numa sala presencial, nós temos lá metade não, estou sendo exagerada, mas tem algum percentual de alunos que não está presente, né? Eles estão nos olhando, mas eles estão com a cabeça lá em outro lugar. Em contrapartida, a hora que o aluno que está à distância senta na frente do ambiente virtual ou pega o seu aplicativo ou um e-book para olhar ou assistir a tua videoaula, com certeza ele está focado naquele momento.
Ouvinte nosso, Felipe, formação de um aluno à distância, mercado de trabalho. A gente sabe que o desemprego no Brasil é imenso e a qualificação profissional conta e conta muito. Mas às vezes alguns perguntam assim, pô, mas eu ensino à distância. De repente eu tenho um amigo meu que é formado no mesmo curso que eu, numa instituição A ou B privada, e ele vai ter mais peso na hora que vai ser escolhido ele do que eu, por mais que eu tenha feito um curso com toda a seriedade que talvez ele não tenha tido no presencial. O ensino à distância ainda tem um estigma de ser um ensino que não prepara tão bem para o mercado de trabalho? Prepara. Como é que a gente pode garantir o preparo disso?
Felipe, excelente a tua pergunta. Primeiro que, legalmente falando, não tem diferença nenhuma no diploma da instituição. Então, se ele é formado em engenharia civil, por exemplo, em momento algum vai estar escrito lá. O Felipe foi graduado em engenharia civil pela universidade tal, na modalidade presencial. Não diz isso. E não vai ter nem presencial nem à distância. Então, primeiro que não existe diferença. E bom aluno vai ser bom aluno. Tá? Então, não vai ser o diploma dele que vai medir. É claro que nós ainda, infelizmente, ainda temos um preconceito da modalidade, que eu acredito que vai acabar, Gilson. Vai acabar. Logo, a gente não vai ter mais nem diferença de modalidade. As pessoas não vão, nem vão falar mais se o aluno estudou à distância ou se o aluno estudou presencial. Ele estudou, ele fez.
E aí você vai ter um grande número de brasileiros frequentando a educação. Você acha que o ensino à distância vai mudar um pouco o perfil cultural do brasileiro, de formação do brasileiro? A gente vai chegar em lugares que a educação até hoje não conseguiu chegar fisicamente.
Ah, com certeza. Isso a gente já tem. Eu acho que isso aí é, nem, é uma realidade, né? Nós conseguimos esse acesso à educação superior já num percentual muito alto, né? Eu acho que a gente tem um número aí que nos mostra essa educação chegando a lugares que antes o presencial realmente não tinha como, era muito mais difícil. Então, hoje nós temos. É, vai mudar? Vai. Eu acho que está mudando, vai mudar para cada dia mais, acho que é melhor. E só um dado, assim, né? Eu sei que o nosso tempo está acabando, mas se o presencial e o EAD continuarem crescendo com as taxas de crescimento que nós temos hoje, em 2023 teremos 51%, uma perspectiva, né? 51% de alunos matriculados na educação à distância contra 49% do presencial.
Ou seja, nós teremos mais aluno à distância do que no
presencial.
No ensino presencial. Tá, uma última pergunta para a gente encerrar, e o nosso tempo tá esgotado, né? Antes da gente fechar essa questão nossa. É, na tua opinião, diante do que a gente atravessa no país, e quando se fala de qualidade, um aluno que quer estudar, e você como consultor educacional, ele fala assim, poxa, aonde eu estudo? Aí você mesmo falou um pouco antes da entrevista, tem mensalidade que vai dos R$1.000 aos R$50.
É.
Tem cursos dos mais variados, cursos inclusive, te confesso, alguns até que eu não sabia que existiam.
É verdade,
olho,
tem, falo,
tem esse curso?
Tem muitos.
A pergunta é, como é que alguém olha para aquilo e fala, preço, qualidade, aonde repousa cada um, e como é que eu tenho instrumentos para poder dizer, esse é um curso de qualidade que vale a pena, esse é um curso que vale a pena cursar nessa instituição ou naquela.
É, nós temos, como né, tu falou, Gilson, nós temos curso de R$50 a muitos R$1.000.
Exatamente, temos que vão bem mais do
bem
que
mais,
cinco,
né?
R$5.000.
Isso, bem mais. Então nós temos, e o preço não quer dizer que preço baixo não tenha qualidade ou vice-versa. Enfim, mas o aluno que quer ensino de qualidade, não somente um diploma, porque nós temos alunos, infelizmente, hoje que querem o diploma, né? E tem instituições que oferecem somente o diploma mesmo. Uhum. Então, os alunos que querem ensino de qualidade precisam buscar no site do MEC, é disponível as avaliações dos cursos, tem as notas de cada curso. Então, a instituição tal tem o curso, eu estou procurando um curso de design de interiores. Tá? À distância ou presencial. Então, eu vou lá e procuro curso de design de interiores na minha cidade tal. É, quais oferecem, qual a nota cada um tirou, e aí, né, buscamos.
Em cima disso, eu posso ter o começo de uma escolha.
Exatamente, porque o que acontece? A nota ali são avaliações, né? Eu tenho notas de ENAD, que é o exame que os alunos fazem ao final do curso. Eu tenho as avaliações que o próprio Ministério vem fazer as avaliações em loco. Então, eu tenho um conceito institucional também por trás disso, uhum, que é o conceito de toda a instituição. Então, eu acho que vale a pena essa pesquisa aí para fazer a decisão na hora de escolher um curso, sim.
Viviane, muito obrigado por essa conversa
agradeço,
aqui na CBN.
Gilson.
Eu conversei com a Viviane Marques Goy, ela é consultora educacional, é doutoranda em tecnologia educacional pela PUC São Paulo. Falamos um pouco sobre o ensino presencial à distância. Aparentemente, eles se opõem, mas, segundo a Viviane, eles estão aí numa convergência, um ensino híbrido. E temos um país que cada vez mais tem opções de escolas e instituições com qualidades diferentes para gostos e alunos diferentes.